Olá, bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando a safra do milho, a segunda safra de milho lá em Tocantins. Para contar um pouquinho para a gente sobre essa safra, é uma cultura que ainda está em processo de evolução lá no Tocantins. Primeiro foi a soja, agora os produtores começam a introduzir aí a produção de milho de segunda safra. É o Maurício Buffon, presidente da AproSoja lá do estado, que já está conosco por telefone. Mas antes de falar da safra, eu queria aproveitar a presença do Maurício aqui com a gente no Notícias Agrícolas para ele contar um pouquinho para a gente sobre a ida dos representantes da AproSoja a Brasília ontem, onde eles entregaram aos representantes do governo federal a carta de palmas. A gente já falou sobre a carta de palmas aqui no Notícias Agrícolas, já explicou para vocês o que é a carta de palmas. Na verdade, são as reivindicações aí dos produtores em relação ao questionamento que está se fazendo sobre a moratória no Cerrado e por que a região do Matopiba é uma das grandes atingidas aí por essa situação. Os produtores resolveram se mobilizar de maneira bastante efetiva e levaram, portanto, e criaram, portanto, esse documento, a Carta de Palmas, que agora está oficialmente entregue ao governo federal. É isso, Buffon, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que foi essa visita à Brasília?
Muito bom dia, amigos aí do Notícias Agrícola. Sim, ontem tivemos em Brasília, né, entregando a carta de palmas com os representantes do governo federal, o evento que foi feito aqui em Palmas no último dia 15, né, dia 15 do 7, onde nós trouxemos a Embrapa veio explanar os números reais da agricultura aqui do Matopiba, enfim, do Cerrado brasileiro, né, e aonde que mostra números muito interessantes, números condizentes, que se existe alguma coisa de desmatamento, não é o produtor que faz, né? Aqui no nosso estado a gente tem 5% de área agrícola, 3% com soja, então você vê com 3% de área de soja, nós somos responsáveis aí entre soja e milho por 70% do PIB do estado de Tocantins. Então, há muitas distorções aí, mas há um embargo comercial por parte de algumas empresas e que propriamente se falando em meio ambiente, né? Em meio ambiente, o produtor é altamente sustentável. Tivemos ontem aí em Brasília, entregando essa carta, fomos até a Casa Civil, fomos recebidos lá pelo Lupion, onde que já estendeu total apoio aos agricultores. Como até a nossa ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura também, onde fomos muito bem recebidos e nos chancelou com total apoio do Ministério da Agricultura para, inclusive, convocar as empresas e expor o que o Estado pensa sobre a agricultura aqui no Matopiba, no Cerrado. Então, fomos muito bem recebidos em Brasília. E isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Vamos expor toda a verdade dos números do estado e da região do Cerrado, onde nós podemos crescer ainda mais 3%, 4% em agricultura, que vamos estar altamente sustentável e gerando desenvolvimento para a região aqui do Cerrado, porque é a única fonte de renda e de desenvolvimento aqui para esse Cerrado no centro do Brasil. É a agricultura. Não existe outra atividade econômica que vai trazer índice de desenvolvimento e DDH se não for agricultura. Então, a gente precisa que isso vá acontecendo. É muito mais um programa de Estado do Brasil, para o Brasil se desenvolver, que propriamente dos agricultores que estão hoje já instalados aqui no Tocantins ou no Cerrado. Quem está no Cerrado instalado sofrerá, mas sofrerá bem menos que os próprios estados. E se a agricultura não se desenvolver, não vai gerar emprego, não vai gerar riqueza, e isso traz um retrocesso para o Brasil. Então, a gente, além de estar fazendo essa parte defendendo o produtor, a gente está defendendo também o Brasil como um todo.
Você acaba engessando o desenvolvimento econômico dessas regiões que ainda tem potencial de crescimento. Agora, Maurício, toda essa movimentação foi uma reação àquela notícia de que a Cargill estaria colocando dinheiro em campanhas aumentar, né, a preservação ambiental no Cerrado. Os produtores entenderam que era já o início, ou pelo menos a volta daquela conversa em relação à moratória da soja do Cerrado. Já existe a moratória da soja na Amazônia, agora a intenção é fazer também a moratória no Cerrado, e a moratória teria aí como mote aí o desmatamento zero. Isso é um problema, né, Maurício? Porque ainda existe, dentro da lei, a possibilidade de expansão das áreas por aí, não?
É, exatamente. A gente está defendendo essa legalidade. Nós defendemos o desmatamento, o avanço da agricultura em cima de áreas degradadas, de pecuárias, e é óbvio que vai ter algumas áreas aí que vai ter que ser desmatada em pequenas áreas aí, pois é entre 15% e 20% de um total aí de, né, do que for ampliado para cá. A maioria se dará em cima de agricultura, de pecuárias que vem encolhendo, a pecuária também vem se tecnificando, e a gente vai avançando em cima dessas áreas de pecuária, ocupando esses espaços que foram deixados para trás pela pecuária. Então, realmente, nós não podemos aceitar essas moratórias e essa conversa. Nós, as AproSoja do Brasil inteiro se reuniram, inclusive com a AproSoja Brasil, onde nós decidimos que nós não sentamos mais com ONGs, né? Nós vamos respeitar o Código Florestal Brasileiro, que é um dos melhores do mundo, todo mundo conhece e é elogiado no mundo inteiro, mas nós não aceitamos mais negociar com ninguém. Então, o produtor está buscando embasamento legal e pedindo apoio ao governo federal que faça as empresas que queiram vir trabalhar aqui dentro do Brasil cumprir o Código Florestal. Então, a gente precisa deixar bem claro isso, que a gente está buscando é a legalidade. E, realmente, essa é uma reação em cima daquela carta da Cargill, que estava querendo investir 30 milhões de dólares, só que eles não sabem quanto que o produtor investe em reserva legal. Nós temos 35% aqui na nossa região de reserva legal, que dá bilhões de reais. E isso ninguém fala. E aí eles vêm com uma fração de dinheiro, que é bastante dinheiro, mas investindo totalmente num boicote econômico em desenvolvimento social e ambiental. Então, eles têm N lugares para investir esse dinheiro, menos pegar o dinheiro que eles ganham do produtor e investir em ONG. Então, essa é a nossa preocupação. Nós temos que ser claros, e as empresas que querem desenvolvimento socioambiental, eles têm que procurar os caminhos legais para fazer isso e respeitar a lei do Brasil. E é isso que nós estamos procurando apoio em Brasília, e fomos muito bem recebidos. Tivemos muitos apoios e, com certeza, essa guerra comercial está começando, mas a gente vai ser vitorioso, porque não podemos aceitar esse tipo de boicote ambiental, mas, na verdade, é um boicote econômico.
Muito bem.
A briga nossa é para realmente respeitar a legalidade e o Código Florestal Brasileiro.
Tá aí, então, as explicações do Maurício Buffon, a ProSoja Tocantins, aqui para a gente, que juntamente com outros representantes de AproSojas também lá do Mato Piba, estiveram ontem em Brasília buscando o apoio do governo federal, e, segundo aí a avaliação do Maurício, foram bem recebidos, e o governo entende esse posicionamento de que as empresas precisam se enquadrar às regras do Brasil, e não o Brasil ter que se enquadrar às regras impostas aí por ONGs, por exemplo. Muito bem, Maurício, a gente já entendeu então o movimento, agora vamos falar do milho safrinha, segunda safra de milho de vocês, que está nos finalmente aí no Tocantins, né, Maurício?
Isso, milho aqui, esse ano nós tivemos um bom regime de chuva aqui, as lavouras que foram plantadas dentro da janela aí de fevereiro e janeiro, algumas de janeiro e fevereiro, tivemos uma produtividade bem interessante, né, para a nossa região, para a nossa realidade de solo, Lembrando que é uma fronteira agrícola, vem muito em desenvolvimento, áreas com 2, 3 anos de lavoura de soja começam a ser plantadas a segunda safra. Então, viemos com em torno de 180, 200 mil hectares de lavoura aqui nessas condições e com a produtividade média aqui na faixa de 85, 90 sacos de soja de milho nessa segunda safra. No nosso ponto de vista, é uma tendência as lavouras aqui agora começar a crescer, né, essa questão da safrinha devido ao próprio soja com ciclos um pouquinho mais curto e as áreas ficando mais consolidadas de lavoura de soja, elas vão crescer rapidamente. Acreditamos num crescimento de milho aqui bem interessante aí nos próximos anos devido a esses fatores de áreas se consolidando e a questão do soja também entregando algumas variedades com ciclo um pouquinho mais curto, entregando um resultado bem interessante para o produtor.
E qual é a meta de vocês nesses próximos 3 anos, Maurício?
Não é nem meta, é uma realidade de crescimento, né? Eu acho que o produtor ele vem se sacrificando para isso, vem investindo em maquinário para isso, né? O principal investimento hoje, porque as terras estão prontas, é o produtor conseguir um operacional mais rápido. Mais plantadeira e mais coletadeira, isso vai levar. Nós acreditamos que nós dobramos esses números de safrinha aí de entre 180 a 200 mil hectares, em 3 anos, 4 anos aí, nós vamos estar aí, eu acredito, com uns 400 mil hectares de safrinha, sem dúvida. É um crescimento que só depende de maquinário e não muito de propriamente de fazer novas áreas, porque as áreas agora estão prontas. Então, é uma questão, uma equação econômica aí que o produtor vai, dependendo do mercado de milho também, tudo isso vai levar a produção de milho que vai dar o tom de quanto vai aumentar, né? Mas se consolidando, tendo preço interessante, o produtor vai ter oportunidade de fazer uma segunda safra e com certeza aumentar a sua segunda safra.
E nessa perspectiva de ampliação, vocês têm mercado para vender esse milho, Maurício?
O mercado de exportação vem puxando numa situação boa, né? Esse ano deu bons números para exportação e o mercado interno também tem uma demanda, né? Então, confinamento aqui na região, tem muito confinamento, essa demanda aí. Mas, sem dúvida, aumentando a produção, o mercado é exportação, né? Eu acho que é essa que vai dar o tom do negócio do milho. Né, os portos têm que escoar milho aí mais rapidamente, né, então passa também por uma estruturação nesse sentido que os portos também têm que dar suporte para escoar esse milho. Mas hoje os portos aqui do Arco Norte já recebem parte da produção aí do Centro-Oeste, né, e eu acho que se tem milho aqui no Norte, eles vai acabar usando esses portos com esse milho daqui. Até a questão do Centro-Oeste tendo muito consumo interno, muita usina de etanol, eu acho que abre esse espaço aqui para nós fazer uma exportação aqui, até as indústrias não chegar aqui também.
Vamos entender os números desse ano, então. Você falou que foram mais ou menos 180 mil hectares plantados, com média aí de 90 sacas por hectare. Desses 180 mil hectares, o que já foi colhido, Maurício?
Eu acredito que nós temos com 90% aí, segundo as informações, 90% colhida. Deve ter alguns produtores ainda finalizando, mas acima de 90% do milho já está colhido, sim.
Mais uma semaninha, a safra está encerrada praticamente.
Isso, mais uma semana encerrada. Deve ter, vai ficar alguma coisa aí de algum produtor que plantou um pouquinho fora da janela, que mesmo assim esse ano vai dar uma colheita razoável. Mas o milho que realmente, quando o cara produz, faz a produção pensando no grão, não em palhada, devemos encerrar nessa próxima semana, com certeza.
E do volume produzido, o que já foi comercializado, Maurício?
Aqui no estado tem muita troca, né, devido ao capitalismo, o produtor não está muito capitalizado, então se faz muita troca, muita coisa, toda exportação, até porque os números de exportação deu aí entre R$ 25 e R$ 28 reais aqui no centro do estado, os preços do milho. Nós acreditamos que na faixa de 70% desse volume tá vendido, só esperando embarque, né? E aí tem essa outra parte do mercado que vai ser introduzido no mercado interno.
Mas desse 70% comercializado, ou 70% para exportação, é isso?
Há mais ou menos isso. Nós acreditamos num número de 70% de exportação, até devido a essa... O mercado deu entre R$ 25 e R$ 28 aqui no centro do estado, exportação. Uhum. Então, esse mercado é um mercado que remunera, de certa forma, o produtor, com uma produtividade em torno de 90 sacos, e aí o produtor tem que fazer negócio. Eu acho que aí é hora de fazer, não é hora de segurar produto, e realmente aconteceu. Esse negócio, então, aconteceu. Hoje, pelas informações que nós temos, temos muito milho colhido esperando embarque. Uhum. As empresas estão um pouquinho lento o embarque para o porto, mas isso está sendo escoado aí nesses dias aí. Eu acho que deve, na virada do mês, aí, intensificar esse carregamento para exportação.
E no caso do comprador interno, ele disputa esse milho? Tem disputa desse milho aí com a exportação?
Tem, não é um volume muito grande que tenha comercialização aqui, mas tem. O mercado está um pouquinho aquecido no mercado interno. Recebo muitas ligações durante aí, o dia, a semana aí, de negócios acontecendo também no mercado interno. Mercado interno girando entre R$ 28 e R$ 30,00, depende da localização aqui dentro do estado, e também vem acontecendo. Nós acreditamos que o mercado também está... está acontecendo, né? Porque os negócios estão, a gente vê que tá fluindo. O milho realmente esse ano ele deu um fôlegozinho aqui para o produtor, né? Depois de uns anos aí meio complicado, esse ano ele deixou uma margem aí para os produtores poderem trabalhar.
E você acredita que diante desse resultado o produtor tende a investir mais na próxima safra?
Lembrando-se que aqui nós temos um período de chuva, é o que determina a nossa próxima safrinha aqui, a nossa próxima segunda safra, nosso plantio de soja. Nós temos uma janela bem apertada, por isso que eu sempre falo de milho, a gente tem que respeitar a janela. Então, assim, o tom do milho, na segunda quinzena de outubro e na primeira quinzena de novembro, que vai dar o tom de quanto milho o estado vai plantar. Então, dependendo dessa janela, se nós conseguirmos antecipar o nosso plantio aí para o dia 15, 20 de outubro, com certeza nós aumentamos a janela de milho. Se atrasar um pouquinho as chuvas, que começa mais no meados, mais em novembro, no começo de novembro, a tendência é diminuir. Esse tom aí, a grande realidade da nossa safrinha, ela passa por esse plantio do soja. Então, nesse período aí que a gente vai conseguir definir o que realmente vira milho das áreas de soja.
Muito bom. Agora, só para a gente encerrar, Maurício, como é que está a perspectiva para a próxima safra de verão? O produtor já está comprado? A que custo essa próxima safra deve iniciar? Enfim, qual o resumo que você faz para a gente?
Os negócios de soja estão acontecendo, a programação de plantio, o produtor tem que se programar antes, aconteceu num período um pouquinho atrás, até às vezes com o dólar um pouquinho mais caro, mas o produtor vem se programando. Acredito que tem aí uma grande, a maioria dos negócios para a próxima safra de soja já aconteceu, principalmente aí de fertilizantes e semente, e alguma coisa de químico ainda que alguns produtores devem faltar fechar seus negócios. Mas é um ano que vem com uma boa programação, pelo que a gente vem vendo, né, as entregas de fertilizantes vêm acontecendo também, que é um gargalo. Com essa exportação indo muito caminhão para o porto, está voltando esses caminhões com fertilizantes para dentro do estado. Então, eu acredito aí num ano aí de uma normalidade, vamos falar por dentro da normalidade, esperar agora é clima, né? Acho que é o principal tom que vai definir a nossa próxima safra é clima, né?
Com ampliação de área para soja aí, Maurício?
O estado vem ampliando um pouquinho, todo ano introduz alguma coisa. Não tenho esses números, até hoje estive falando com o pessoal da Conab, e a semana que vem vamos estar reunidos com eles para desenhar alguma coisa e produzir levantamentos. Mas nós sempre acreditamos que o estado cresça acima de 5%. Entre 5% e 8% aí, o estado tem esse potencial para crescer aí nos próximos anos, se o mercado vir puxar, se o mercado vir dando oportunidades de negócio. Sempre o tom do ampliação também passa por uma questão do mercado. Se tiver condições financeiras, o produto está sendo remunerado, acaba aumentando um pouquinho as áreas aí.
E o custo está mais alto esse ano?
Sem dúvida. O custo aumentou, o fertilizante aumentou, os negócios foram feitos com dólar aí na faixa de 3,90, 3,95. Então, tudo que foi comprado com esse dólar um pouquinho mais caro aumentou. Óleo diesel, o próprio óleo baixou um pouquinho em relação ao ano passado, mas a questão do frete, enfim, né, com esse estabelamento, é uma coisa que pesa para o agricultor. O custo, sem dúvida, essa próxima safra está um pouco acima da safra aí do ano passado.
Você tem ideia do percentual já ou ainda está em levantamento isso, Maurício?
Nós temos fazendo um custo aí em torno de 15%, sem dúvida. 15%, sem dúvida. Isso é alguns insumos como o cloreto, né, o KCl está com aumento até mais disso. Mas o fósforo, enfim, mais ou menos isso. E os outros insumos que é baseado em dólar, nós vamos chegar num número muito próximo a 15% de custo mais alto. Né, com exceções de algum outro produto que às vezes teve alguma redução, mas os fertilizantes que levam bastante na parte de custo, eles realmente estão bem acima do mercado do ano passado.
Muito bem. Meu caro Maurício Buffon, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Tá ok, muito obrigado, amigo do Maurício Sagrita. Sempre que precisar, temos à disposição. Um grande abraço a todos.
Abraço para você. Maurício Buffon é presidente da AfroSoja Tocantins, fazendo um balanço para a gente das safras, em especial a safra de milho, a segunda safra de milho, que está se encerrando mais uma semaninha aí, segundo o Maurício Buffon. Eles já encerram a produção desse ano, que veio bem, segundo o Maurício. 90 sacos, 85 a 90 sacos de média lá para o Tocantins, são áreas mais novas, enfim, que tem ainda alguma deficiência que precisa ser corrigida, e, no entanto, já conseguindo números bastante significativos de média. Portanto, isso tem incentivado o produtor, principalmente em função dos preços que eles conseguiram atingir esse ano, entre R$ 25 e R$ 30 por saca, a média, portanto, aí de uns R$ 27, R$ 28 de negociação na safra. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.